Here we go! Olá, está começando o Multiplayer News!
Seu podcast de notícias, onde a informação fica para o Player 2.
Eu sou o Felipe Pochini.
E eu sou o João Francisco.
E olha só, João, essa é uma semana de festa! A Nintendo completou 125 anos e isso é a única coisa que a gente vai falar da Nintendo nesse episódio.
Bem, uma coisa boa vem seguida de uma coisa ruim, né? Que bosta.
Vamos aos destaques dessa edição.
Steam chega a 100 milhões de usuários.
Jogar League of Legends na faculdade pode dar bolsa de estudos.
Triad Wars é anunciada.
Essas e muitas outras você confere agora, mas antes um jabazinho do nosso patrocinador.
Patrocinador.
Se você está procurando trilhas e efeitos para deixar seu podcast cada vez melhor, acesse pond5.com e conheça o maior mercado mundial de mídia criativa royalty free da internet.
Pond5 é o mercado mais vibrante do mundo para a criatividade. Produtores de mídia encontram o conteúdo que precisam e ganham dinheiro fazendo o que amam.
Exatamente, o Pond5 é nosso parceiro aqui do Multiplayer News, assim como todo o Geekvox, então não deixe de acessar pond5.com, pond5.com e conferir o acervo que eles têm disponível por lá. You have a new message. João, nós não podemos deixar de mandar um abraço para o Keoma Souza e para a Thaís que desde o primeiro episódio deixa comentário lá no post, ela sempre interagindo com a gente. Um grande abraço para vocês, e o Keoma deixou um comentário aqui, Sr. Johnny.
Mas qual que foi o comentário do Keoma?
Então, ele deixou aqui um comentário referente à notícia do Mario Kart que a gente deu no outro episódio. Primeiro a Mercedes, agora uma banda, daqui a pouco vão vir Amiibos, edição especial Artistas do Mundo, daí vem só top, exemplo Faustão, Silvio, Raul Gil, e aí vai. Me tira uma dúvida. Não havia se alastrado pelas internets que fãs queriam fazer uma ajuda para a Nintendo comprar uma quantia de smashes necessária para ajudar a Big N? Eu não sei do que ele tá falando. Você tem alguma ideia, Joy? Pois é.
Bem.
Ele falou que ficou meio estranha a pergunta, mas era que era 5 da matina quando ele tava ouvindo, e ele disse que eu parei de estudar para ouvir esse belíssimo programa. Muito obrigado, seu que eu continue deixando seu feedback aqui.
É, cara, a gente vai procurar saber essa história direito aí como que foi, mas assim, a gente agradece muito vocês terem enviado essa daí pra gente. A gente vai dar uma pesquisadinha e vamos ver o que a gente encontra.
Exatamente, e você que está ouvindo, deixe suas críticas e sugestões e comentários no post desse episódio ou entre em contato conosco através do e-mail mpn@geekvox.com.br. O seu comentário pode aparecer aqui, assim como o do Keoma, e com isso você ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor.
Agora, se você não gosta muito de escrever e-mail ou acha burocrático demais, enquanto você ouve Multiplayer News, vai deixando seus comentários no Twitter utilizando a hashtag MPNBR. Assim, nós vamos saber exatamente no momento em que você tá ouvindo, qual foi a opinião que você tem. E, claro, seu tweet pode aparecer aqui no próximo episódio, que nem foi o caso do Keoma.
Exatamente. Então chega de blá 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 e vamos logo pras notícias de hoje.
Enquanto isso, na distribuição digital, Steam chega a 100 milhões de usuários. A história da Steam é bem interessante, viu? Eu particularmente tenho muito orgulho de falar que eu vi ela acontecendo, assim, desde o começo e como foi a evolução, e eu acho bem bacana. A Valve, que é sua proprietária, também conhecida por jogos como Half-Life, Left 4 Dead, e o mais atual, que é o Dota 2, lançou a Steam como um serviço que tinha como objetivo de dificultar de todas as formas possíveis a pirataria, e até mesmo tinha o intuito de acabar com ela. O projeto já havia sido desenvolvido muito antes e tinha N codinomes, mas só em 2002 que chegou ao público mesmo como um aplicativo opcional para quem utilizava os modos online do Half-Life, substituindo a autenticação que muita gente reclamava, serial key, etc. Na verdade, sim, você acabava registrando a serial key, né, na Steam, e aí ela já tinha o sistema, é você de novo, então pode começar a jogar online sem ficar validando isso constantemente no servidor principal. Em 2004, com a vinda do Half-Life 2, a Steam passou a ser obrigatória, e isso deu muita dor de cabeça, porque eles estimaram que não vai ter tanta gente comprando jogo, assim, blá blá blá, e passou isso muito longe. Então o serviço que eles estavam oferecendo na época era relativamente fraco, teve muita gente que não conseguiu jogar na primeira semana que foi lançado a Half-Life 2, mas eles foram cada vez mais melhorando o serviço. Em pouco tempo a iniciativa começou a realizar uma distribuição digital, não só de títulos da Valve, mas também de algumas empresas que estavam começando no ramo, sempre oferecendo descontos no lançamento e conteúdo adicional para quem pretendia fazer a compra pela plataforma. A Valve tinha conversado com muito muitos desenvolvedores para tentar fazer uma parceria. Falei assim, puxa, você não quer lançar o jogo lá na Steam? É legal, tudo, a gente tá começando. Aí você consegue, de repente, mostrar algum conteúdo adicional que você tá anunciando na Steam e tudo. Eles sempre conseguiram fechar contatos bem legais. Em 2007, o serviço passou a cada vez mais ajudar as comunidades de usuários com o surgimento do The Steam Community, onde os jogadores do mundo podiam criar grupos dos seus jogos favoritos, compartilhar capturas de tela e até mesmo dar algumas opiniões sobre os jogos que tem na lista, etc. E como fazer. Então, tipo, a coisa começou a ficar interagindo bem legal lá. De lá pra cá, toda a evolução que aconteceu, né? A Steam chegou a um marco de 100 milhões de usuários nesta semana. 100 milhões de usuários, não é brincadeira, não.
Não.
Desde janeiro, isso está simbolizando um aumento de 25 milhões de pessoas. Pensa, em 25 milhões de pessoas, só de janeiro pra cá, eles tiveram um aumento na base de dados deles de usuários. É muita coisa, é muita coisa. Gente mesmo. Aí, pra comemorar essa conquista, a Steam começa com um serviço chamado Steam Discovery, onde o usuário que utiliza a plataforma agora recebe diretamente na primeira tela, na tela principal, indicações de jogos, Early Access e DLCs, baseados nas suas atividades recentes. Isso a gente inclui tanto os jogos que ele tem jogado, como opiniões que ele vai dando sobre os jogos. Não necessariamente você pode jogar um jogo que você não gosta muito, mas você dá uma opinião negativa. Então ele tenta fazer uma análise de tudo que você está fazendo e jogar para você na tela. A ideia da Steam é um pouco ambiciosa. Ela pensa assim que você vai acessar ela e vai ter... E assim de cara ela vai começar a sugerir para você títulos que ainda estão vindo de uma franquia que você gosta muito, dar um desconto para você na compra e até entrar num closed beta, entendeu? Então, tipo, é um objetivo muito, muito legal esse da Steam. Eles estão caminhando pra isso pouco a pouco e é bem legal. Pra quem já é usuário da plataforma, dá uma acessada lá, vê como é que tá, responde o questionário. Tem um questionário lá que começa com 11 jogos, sugestões, e se você gosta desses jogos que você tá sendo sugerido, ele já começa a montar mais ou menos o que ele precisa sugerir pra você. Ele dá umas sugestões muito legais e pode ser que você conheça um monte de jogo bacana, ou então que você simplesmente fala, não foi muito bem uma indicação muito bacana pra mim. Então, isso é bem legal e você consegue jogar bastante coisa nova, single player e multiplayer.
Eu tô vendo que o cartão de crédito da galera vai bombar em Steam agora, né? Com ele com
Brace your wallets.
Com essas sugestões aí de cara, a hora que você já abre, né, cara?
Eu entrei aqui hoje, por exemplo, e tá me oferecendo Borderlands pra sequel. Depois a gente vai falar sobre isso.
É isso aí. Olha só, cara, e quem tá jogando League of Legends lá na América do Norte, cara, pode ganhar bolsa de estudo, cara.
Ah, vá.
Participando dos campeonatos, é isso aí. O League of Legends North Collegiate Championship, olha só, falei direitinho.
League of Legends North Collegiate Championship.
É um campeonato norte-americano que oferece aos melhores times bolsas universitárias. Times de diversas universidades participam de partidas organizadas pela própria Riot Games. Curtiu,
aí,
João?
Eu aprovo, dou valor.
A produtora do game anunciou que o campeonato está de volta para a temporada 2014-2015 com uma competição maior e com novas divisões de região. No ano passado, 540 equipes disputaram a partir de 300 universidades em todos os Estados Unidos e Canadá. Nessa temporada, o evento terá a duração de todo o ano letivo e na América do Norte será dividido em 4 regiões, Norte, Sul, Leste e Oeste. As inscrições para a temporada 2014-2015 já estão abertas e as pré-eliminatórias terão início em outubro. As 4 melhores equipes ganham bolsa de estudos e não é pouca coisa não, viu, Johnny? $30 mil por membro da equipe para o primeiro lugar, $15 mil para cada membro da equipe que ficar em segundo lugar, e $7.500 para o terceiro e quarto lugar.
Mas esse Silvio Santos tá perdendo dinheiro com esse povo aí.
Olha só. Bom, se você quiser saber mais sobre o programa universitário da América do Norte, acesse o link que tá aqui no post desse episódio. Lá você confere os benefícios do programa e como faz para se inscrever. O que não é muito interessante para nós, até porque até chegar algo parecido no Brasil, né?
BR.
Eu só quis jogar a bomba aqui. Falou, valeu.
E finalmente surgem os primeiros detalhes da máfia no divã, na verdade online. Triad Wars é anunciado e tem alguns detalhezinhos novos sobre o jogo. A United Front Games já começou a dar alguns detalhes do seu projeto novo chamado Triad Wars, que já é confirmado como uma sequência do aclamado título Sleeping Dogs. O jogo começou a ser anunciado no final do ano passado e muita especulação já estava sendo gerada por conta de que no registro de direitos autorais já era declarado que o jogo seria ambientado no mesmo universo de Sleeping Dogs. Mas até então, Nada além disso tinha sido revelado. James Baldwin, community manager da produtora, diz que o objetivo do jogo é ter que se tornar o rei do crime com controle total do submundo de Triad, levando em consideração que você seria a mente criminosa e até mesmo o ator por trás de cada passo no processo de ascensão do seu império e do crime, criando uma corporação que nenhum rival gostaria de enfrentar. Esse é um objetivo simples, né? Tipo, uhum. tô achando bem simpático, assim.
É você o dono da boca, foda-se. É isso.
Você confere o primeiro vídeo no post e já é possível fazer o cadastro para o Closed Beta através do link que também tá nele. E alguns jogadores já até falaram que ele é muito parecido mesmo com o Sleeping Dogs, só que online, né? Então isso é muito bom. Na minha opinião, é muito bom isso. Triad Wars será lançado para PC no começo de 2015 e a United Front Games conta muito com o feedback do pessoal que tá participando do beta para fazer um jogo excelente.
Tá, vamos lá. Me explica direito esse negócio. É um jogo? É um mod feito em cima de um jogo por outra empresa? Porque eu não entendi. Tem um lance de direito autoral, mas que...
Na verdade, assim, toda empresa, quando vai fazer um joguinho bacana, simpático, ela vai lá e registra o nome do jogo e coloca os direitos autorais. Por exemplo, a Square vai lançar Final Fantasy XV. Aí, pra ninguém fazer alguma coisa com Final Fantasy, até que não acontece com a Square, foi um péssimo exemplo. Então...
continua.
Só que você vai criar um jogo lá X, que nem tipo a questão do Watch Dogs lá, que é de outra empresa, é outro esquema, tudo tal. O cara colocou o Watch Dogs e todo mundo, ah, legal, um jogo de cachorro, o cara vai registrar o domínio para um jogo de cachorro, etc. E como que faz direitos autorais. Mas na verdade ele tá registrando o nome do jogo e aí ele tem que dar uma explicação, tudo, quem que é produtor e blá blá blá. Dá um pouquinho de nexo pro negócio. Você não pode sair registrando só porque você quis, entendeu?
Uhum.
Então não funciona bem assim. Então quando o pessoal da United Front foi lá fazer o registro desse título, eles tiveram que dar uma explicação. E aí quando falaram que ele vai ser ambientado no mundo do Sleeping Dogs, a galera curtiu pra caramba e ficou curiosa. Mas isso aconteceu no final do ano passado, então o pessoal teve que ficar aguentando, e aí, vocês não vão explicar como é que é o jogo, o que vai acontecer, o que vai rolar, e a hora que eles resolveram explicar, que foi recente, o pessoal gostou bastante das novidades, achou bem interessante isso daí.
Entendi, e esse negócio com o nome de cachorro também é foda, né, Watch Dogs, Sleeping Dogs, Angry Dogs, é tudo é tudo com nome. Olha só, João, e o New Nintendo 3DS vai ser lançado ainda esse ano, cara, na Austrália e na Nova Zelândia.
Isso deveria ser bom.
É, sim. Quer dizer, eu não sei. Bom, a Nintendo Austrália anunciou no último dia 24 que o New Nintendo 3DS e o New Nintendo 3DS XL vão ser lançados dia 21 de novembro desse ano ainda na Austrália e na Nova Zelândia. Vai ser o primeiro lançamento feito depois do lançamento feito no Japão dia 11 de outubro.
Bom.
O lançamento foi feito na primeira Nintendo Direct da Austrália, João. Olha só que legal, cara.
É, eles estão muito interessados mesmo no Mario. Um encanador italiano pulando de pra lá e pra cá.
Bom, de acordo com o diretor da Nintendo Austrália, Tom Enoch, ele disse que vai ser o primeiro lançamento mundial fora do Japão e que não tem planos ainda pro negócio ser lançado na América ou na Europa esse ano. Ou seja, quem mora por aqui, pra esses continentes e pelas Europa, só no início de 2015. E o preço sugerido pro New Nintendo 3DS foi de $220 australianos e pro New Nintendo 3DS XL de $250 australianos. Só que, cara, tem uma coisa aqui, que isso daqui vai dar o que falar. Nenhum dos dois vem com um adaptador, com um carregador, cara. Nenhum dos dois.
Não. Pera aí, como assim? Os caras estão vendendo 3DS sem carregador?
Exatamente. Se você quiser comprar, você compra separado por $15 australianos. Só que eles fizeram questão de frisar que o adaptador do 3DS antigo funciona. Ou seja, pra você que não tinha um 3DS antes, paga $15.
Ou seja, você que não tinha o 3DS antes e não tem o carregador, se ferrou, meu amigo. Muito bom. Valeu, Nintendo.
Valeu. A Nintendo veio, jogou a bomba e falou, valeu.
Obrigado, Nintendo. Planta, treta Raspberry Pi. Deixa sua opinião sobre isso no próximo, vai.
Deixa sua opinião aqui pra gente saber qual é a sua opinião em relação a essa, mais essa da Nintendo.
Você acha que carregador é importante? Você acha? Ô, Felipe, você ficou sabendo de um joguinho aí que foi cancelado pela Blizzard, de um tal de Titan, um tal de MMO aí que ia surgir?
Cara, diz a lenda que anos atrás, tipo uns 7 anos atrás, surgiu assim os comentários que a Blizzard poderia estar fazendo um MMO.
Entendi. Não, é que eu ia falar que eu também não sabia de nada. É isso, valeu. Obrigado.
Vamos só esclarecer pra quem tá ouvindo. É que a Nintendo, ó. Pode ser, né? Porque a cagada foi no nível. A Blizzard apareceu agora falando assim, olha, a gente tinha 7 anos o projeto de fazer um MMO com o codinome Titan, mas como a gente não encontrou diversão e o negócio se tornou tão ambicioso que acabou a própria Blizzard acabou perdendo gosto pelo projeto, eles anunciaram assim, a gente cancelou o jogo porque não, a gente não quer mais.
Vamos... Mas é melhor como cancelar uma coisa que a gente nem sabia que tava fazendo direito essa bagaça. Eu achei justo. Quando falaram, eu assim, você ficou sabendo do jogo da Blizzard lá? Ia render milhões? Que jogo? Um tal de Titan. Nunca ouvi falar. E continua a vida, cara. A vida segue,
exatamente. Aquela notícia que você escuta. Ah, tá. Ah, beleza. E aí?
Beleza.
E aí o Corinthians?
Dei mais importância pro... Deixa pra lá, enfim.
Ah, é isso aí.
E pra você que ficou até o final, nosso muito obrigado. Se quiser nos acompanhar nas redes sociais, siga-nos no Twitter.
Exatamente. Se você quiser me seguir, pode me seguir no @furip.
Nem você me segue no @amefisfiarp. Eu vou colocar no post, eu sei, é difícil.
Tem que colocar, porque amefisfiarp é difícil falar. E também você pode seguir o Geekvox no Twitter, @geekvox. Não deixe de acompanhar a programação do site, geekvox.com.br, e ouvir as outras atrações. E não se esqueça também de compartilhar esse episódio em suas redes sociais. Até a próxima e valeu!